mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Estamos aí. Quer dizer, Departamento Polícia Judiciária.
Já dei mancada.
Eu quero falar com o inspetor Santos.
Quanto às pontas, tá? Pô, senhor, chefe.
Alô? Pronto?
Inspetor Santos?
Sim?
Boa noite.
Boa noite.
Eu estou ligando de minha casa de campo em Teresópolis. Quero prevenir a polícia que vou me suicidar.
Como?
O senhor ouviu bem. Telefonei para comunicar o meu suicídio.
Mas quem está falando?
As circunstâncias obrigam-me a tomar esta atitude. Não posso continuar vivendo. Esta noite vou dar um tiro na cabeça. Portanto, quando encontrarem meu corpo, já sabem que não devem culpar ninguém pela minha morte.
Alô?
Inspetor.
Alô?
Venha depressa.
Alô?
Meu nome é...
Alô? 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 José,
estamos aí.
Pegue outro telefone. Alguém acaba de se matar em Teresópolis.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Um Suspeito Apenas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô, delegado Hernani?
Eu mesmo, inspetor. O que aconteceu?
Eu acabo de receber um telefonema aí de Teresópolis. Um homem não identificado deu um tiro na cabeça quando falava comigo. O telefone dele continua fora do gancho. Eu quero que o senhor se comunique com a telefonista local e descubra de onde partiu a chamada.
Pois não, inspetor. Mas não tem nenhuma pista.
O homem falou de uma casa de campo. Enquanto o senhor averigua, eu e meu ajudante vamos para aí de carro. Estaremos em Teresópolis antes das 10 horas.
Perfeito, inspetor. Olha, vou ver se localiza a casa de campo. Mas escuta aqui, não será uma brincadeira de mau gosto, não? Ninguém avisa a polícia quando vai dar um tiro na cabeça.
Eu sei, delegado, eu sei. Mas a cena foi perfeita demais para ser um trote. Tenho certeza de que alguém se matou agora há pouco numa casa de campo em Teresópolis. Jorjão, o delegado deve estar à nossa espera.
Chefe, não é ele aquele pinto ali na calçada, hein?
É ele mesmo.
Oi, inspetor, chegou depressa, hein? Mas eu também não perdi tempo.
Localizou a casa de campo?
Sim, parece que sim. Ah, isso é que é eficiência, falou e disse.
Onde é que está localizada a tal casa?
É a casa do doutor Arnaldo Riley, lá para os lados do subúrbio. Um bangalô isolado no alto de Teresópolis, não muito distante da estrada de rodagem. Inspetor, eu creio que você passou por lá agora mesmo.
Bom, então vamos embora. Quanto mais depressa, melhor.
Vamos. É isso aí. Vamos em frente, que atrás vem gente. Ó, levamos o legista ou verificamos primeiro a autenticidade da denúncia?
Não, não, é melhor levar o legista de uma vez, né?
Tá, tá. Ô, César, avisa o doutor Fonseca, hein? Ele sabe onde fica a casa de campo do doutor Riley. Vamos, inspetor.
Quem é o Dr. Riley? O nome não me é estranho.
Ele pertence à Associação de Pesquisas Econômicas. Isto é, pertencia até o mês passado. Parece que descobriram qualquer irregularidade no escrito e o Dr. Healy ia responder ao inquérito.
A um inquérito? Meteu a mão fundo, né? Eu manjo para.
Não.
Já sei, dei mancada. Desculpe, chefe.
É provável que o suicida seja o próprio dono da casa. Se ele realmente cometeu o peculato, tinha motivos para matar-se, né?
O senhor o conhece pessoalmente?
Sim, conheço. Um homem alto, forte, de óculos, cabelos cruzados. E tem uma curiosa maneira de falar.
Pontilhando as frases com pequenos pigarros.
Isso mesmo. Fala uma coisa e puxa um pigarro.
Então foi ele mesmo que falou comigo. É casado?
Sim, com uma senhora da alta sociedade, muito bonita. Forma um casal muito distinto e querido por todos, sabe, Júlio? Por aqui, ninguém acredita que o Dr. Healy seja culpado do crime de que o acusa.
Ah, é isso aí, delegado. Todo mundo é inocente até prova em contrário.
Jorjão.
Tem mancada, chefe.
Não. É a primeira vez que ouço você dizer uma coisa sensata. Meus parabéns, hein?
É isso aí, chefe. Araruto também tem seu dia de alitria.
Alitria?
É. Agora foi mancada e tá brava. Desculpa.
Há quanto tempo o Dr. Healy tem essa casa de campo?
5 ou 6 anos. Ele é filho de um grande político, gente conceituada. Além da casa de campo, tem uma grande fazenda, muito valorizada. Mas o inspetor, será que foi ele mesmo que se suicidou? Aí está a casa, inspetor.
Uhum. Todas as janelas estão fechadas.
Uhum.
E só a sala parece iluminada. Não há sinais de vida lá dentro. Bom, vamos saltar.
Será que o Zé Maria passou por aqui e levou todo mundo para a cidade de pé junto, chefe?
Vamos bater.
Olha, inspetor, o Dr. Healy tem uma empregada que costuma ficar o ano todo aqui na casa de campo. Ele e a família só aparecem no verão.
Ninguém atende, chefe. Ó, eu vou dar a volta pelos fundos para ver qual é o grilo. A gente se encontra lá dentro, viu?
Ô, Jorjão, veja se há alguma janela aberta.
Deixa comigo.
Eu creio que a empregada não está. O inspetor não acha melhor arrombar a porta?
É, não nos resta outra alternativa.
É, chefe, tudo fechado. A janela não tem nenhuma fresta por onde pudesse entrar um rato. Tem uma porta no fundo, sabe? Mas está fechada também. E agora, hein?
Vamos arrombar a porta, Jorjão.
Arrombar? Deixa comigo. É minha especialidade. Eu sou igual aquela cantora Rita Lee.
Que tolice é essa, Jorjão?
Ué, ela não canta uma música que se chama Arrombei o Baile? Pois eu já gosto de arrombar as coisas. Deixa comigo. Prontinho. Serviço rápido e eficiente.
É rápido mesmo. Não, vamos entrar. O senhor também, doutor Fonseca. Venha conosco.
Sim. Veja, inspetor, aqui na saleta está tudo em ordem.
É, nenhum telefone. Deve estar mais para dentro, em outra sala.
É, vamos em frente, chefe.
Olha, ninguém toque em coisa alguma. Antes de mais nada, precisamos ter certeza de que foi um suicídio.
Opa, mas que calor está aqui dentro, hein?
Veja, delegado. Ali ao lado do telefone caído.
É realmente o Dr. Healy? Estará morto?
Ah, esse aí já virou presunto faz uma pá de tempo.
Há uma poça de sangue em torno da cabeça.
Pobre Dr. Healy.
Curioso. Eu não vejo nenhum revólver por aqui.
Chefe, vai ver que o cara se suicidou e depois jogou a arma fora.
Jorjão.
Dei mancada, né, chefe? Desculpe, né?
Ô, inspetor, foi alvejado a tiros?
Sim, sim. Uma bala de revólver. Penetrou-lhe no crânio e deve estar nos miolos.
Uhum.
Eu não vejo orifício de saída. Está morto.
Este cheiro esquisito. Não sente, não, chefe?
É. Parece um cheiro de bebida.
É.
A atmosfera está saturada de álcool. Eu não admira com as janelas fechadas e esse calor.
Ah, tem um foguinho aceso ali no canto, chefe.
Foguinho, José? Aquilo chama-se lareira.
Pois é, mas é que eu não sei pronunciar essa palavra certo, chefe.
O fogo continua aceso depois de tanto tempo. E nem um perfeito um fogaréu nesta sala.
Ah, vai ver que estavam comemorando São João na data errada.
Estranho. Estamos em pleno verão. Não havia motivos lógicos para que o Dr. Hilley acendesse a lareira antes de dar um tiro na cabeça.
Talvez ele, depois de morto, não quisesse virar defunto fresco.
Dojão.
Mancada, né, chefe? Desculpe.
O senhor sabe se ele era canhoto, delegado?
Canhoto?
É.
Não, que eu soubesse. Por quê?
Porque a bala penetrou-lhe no lado esquerdo do crânio. Dr. Fonseca, por favor. Quero fazer o favor de examinar o corpo, sim? Enquanto isso, nós vamos continuar a investigação. E venha, Jorjão.
Ei, inspetor, o cenário é bastante apropriado para um suicídio. A vítima encerrou-se aqui, dispensou o empregado e deu um tiro nos miolos.
Mas por que teria prevenido antes a polícia? Esse é o ponto mais obscuro da história.
Bom, chefe, pelo que a gente sabemos, não tem mais ninguém em casa. Eu pensei que tinham abotoado o homem. Mas ninguém podia entrar numa casa completamente fechada por dentro e depois sair sem deixar uma porta aberta, não é, chefe?
Não sei, Jorjão, não sei, não. Não estou assim tão seguro. Mas o que é isso?
Parece que eu ouvi alguém ressonar. Oh, ali atrás do sofá, um par de sapatos.
Um par de sapatos só não, doutor delegado. Tem gente dentro deles.
É um homem, inspetor. Parece adormecido.
Você. Ei, quem é você?
Está desacordado, não sabe quem é.
Não. Olha, inspetor, perto da mão dele.
Acho que é o revólver que o Dr. Hilley usou para se matar.
Não pegue, Jorjão. Vamos apanhando com esse lenço.
Sim, pode ter impressões digitais.
Não estão sentindo mais forte o cheiro da bebida? Eu creio que as roupas deste camarada estão encharcadas de uísque.
Está na cara, chefe. Ali naquela mesa tem uma garrafa de uísque vazia.
Peraí. Devemos preservá-la para ver se tem impressões digitais.
Mas quem será esse sujeito? E por que bebeu tanto ao ponto de perder o conhecimento? Se ele não estivesse neste estado, talvez tivéssemos uma testemunha do suicídio.
Suicídio? Não acredito muito nisso, não, chefe. Apesar de tudo quanto me contou, eu acho que o Dr. Hilley foi assassinado. E assassinado por esse indivíduo. A casa foi encontrada completamente fechada e apenas esse bêbado está aqui dentro. Temos, portanto, suspeita apenas. E tem que ser o criminoso. Já mandei avisar a família do Dr. Hilley na fazenda. Nesses dias a esposa dele costuma ficar na fazenda. É provável que a encontrem por lá.
O Dr. Fonseca já acabou de examinar o cadáver?
Neste momento. Também tentou fazer aquele bêbado voltar assim, mas o partido não dá sinais de vida. Nós vamos removê-lo para o hospital.
É uma boa providência. O que foi que o médico disse a respeito da vítima?
Morreu em virtude de um tiro que dispararam na cabeça a mais de um metro de distância. A bala continua dentro do crânio. Depois da necrópsia, poderemos saber se saiu daquele revólver encontrado na sala.
Um tiro a mais de um metro de distância.
Ora, inspetor, claro que não foi suicídio. Desde o princípio ele disse que não tinha sido. Foi aquele bêbado quem o matou. Segundo o Dr. Fonseca, a vítima morreu quase instantaneamente, a coisa de 2 horas.
2 horas?
Sim.
Confere. Morreu justamente quando falava comigo pelo telefone.
Agora, inspetor, esse negócio de narcótico, eu não acredito nele.
Narcótico?
Sim. O médico disse que o estranho encontrado dentro de casa está narcotizado. Além de ter tomado uísque, também tomou um soporífero. Eu não acredito nisso. Ou talvez sim, talvez tivesse assassinado o Dr. Hilley e depois para afastar as suspeitas.
Delegado, tudo são suposições. Não temos provas de nada. Precisamos esclarecer tudo muito bem antes de prender o seu suspeito e mandá-lo para o tribunal. A menos que ele confesse o crime, o que talvez seja difícil, né? Jorjão.
Tô nas bocas, chefe.
Quando chegamos à casa de campo, eu reparei numa velha que nos espiava atrás de uma cerca do outro lado da estrada. Eu creio que mora naquele bangalô em frente. Quer fazer o favor de ir buscá-la, sim? Eu tenho a impressão de que se trata de uma excelente testemunha.
Meu nome é Celeste, doutor. Eu estava à espera de que os senhores me chamassem. Não é que eu goste de me meter na vida alheia, não, viu? Mas, por acaso, eu estava no jardim...
Dona Celeste, a senhora já sabe o que aconteceu?
O doutor Riley se suicidou, não foi? Deu um tiro na cabeça.
O Jorjão lhe forneceu tantos detalhes assim?
Eu não, chefe. Eu não piei nem nada. Eu sou um túmulo.
Túmulo? Ô, túmulo.
É isso aí, é isso aí.
Ele não me contou nada, não, doutor. Mas é que eu liguei uma coisa a outra, sabe? Eu vi um tiro nesta casa por volta das 8 horas. Num momento assim, eu pensei que fosse o escapamento de um carro, né? O meu sobrinho é mecânico, sabe? E me disse que o carburador de um carro...
Há quanto tempo a senhora está no jardim espiando para cá?
Espiando? Eu?
Não, na campanha.
Olha, eu não espio a vida dos outros, não, doutor. Mas, por acaso, eu estava lá fora, viu? E, bem, eu estou cuidando do jardim desde as 7 horas, né?
Desde as 7 horas?
Sim, com ligeiros intervalos, claro, não é? Eu confesso que eu fiquei curiosa depois de ter ouvido aquela explosão. Que agora, né, eu sei que foi um tiro. E resolvi ficar de olho nesta casa. Eu me dava muito bem com a Madame Riley. Pobre senhora. Mas sei que ela não apareceu por aqui.
Dona Celeste, sejamos claros. O que foi que a senhora viu?
Bem, antes de mais nada, eu vi a Judite sair de casa às 7h30, depois de preparar uma ceia para 2.
Judite é empregada. E quem são os 2?
O doutor Riley e seu visitante, naturalmente, não é? Ele chegou assim, um pouco depois das 7 horas, acompanhado por um amigo. É um sujeito assim, alto, vestido de azul marinho. É, esse eu não conhecia.
Alto, vestido de azul marinho?
É.
Olha, inspetor, é o meu suspeito.
Olha, os 2 entraram na casa e pouco depois a empregada saiu. Pela janela da sala, eu vi a mesa preparada para o jantar. Mas logo em seguida, o doutor Riley fechou as cortinas da janela. Então, daí em diante eu não vi mais nada.
Não entrou mais ninguém na casa de campo depois da saída da empregada?
Mais ninguém. Olha, eu tenho certeza de que eu veria se entrasse. Então, também, olha, não havia mais ninguém além de Judite quando o doutor Riley chegou com o visitante. Os 2 ficaram sozinhos dentro de casa até as 8 horas, quando eu escutei a explosão.
Está vendo? Está vendo, inspetor? Ninguém mais esteve na casa. Se foi assassinato, o culpado só pode ter sido o meu suspeito.
Ô, chefe, então aí a esposa e o secretário do morro, sabe? Eles foram avisados na fazenda e vieram o mais depressa possível.
Mande-os entrar para a saleta, Jorjão.
Sim, senhor.
O corpo ainda está na sala e os peritos não querem ser incomodados. Vamos saber, afinal, se o Dr. Riley queria ou não queria se suicidar.
Pode entrar para essa saleta. O chefe está aqui.
Inspetor Santos?
Sim.
Sou Madame Riley.
O Jorjão, entre e feche a porta.
Ah, pode deixar, chefe, pode deixar.
Antes de mais nada, aceite as minhas condolências, minha senhora. Esse rapaz...
Eu sou o secretário particular, Dr. Riley. Luciano Santos. Prazer.
Prazer. Mas o que é? O senhor está doente, senhor?
Não, não. Ah, refere-se ao capote. Bem, pode ser que os senhores não sintam frio, mas eu sou muito friorento.
Tadinho do moço, chefe. Olha, cuidado para não apanhar um resfriado, viu?
Inspetor,
sim?
É verdade que meu marido se matou?
Assim parece, minha senhora. Recebi um telefonema dele anunciando-me a sua disposição em cometer esse gesto translocado. Antes que eu pudesse tomar qualquer providência, seu marido levou a cabo seu intento, né?
Ah, pobre Arnaldo. Há algum tempo que ele andava doente dos nervos. Tinha mania de suicídio. É por isso que não estou muito admirada. Isto tinha que suceder um dia. Arnaldo estava envolvido num escândalo financeiro, inspetor. Isso abalou muito. Ia ser aberto um inquérito para apurar a sua responsabilidade.
Já sabemos disso, minha senhora. Quer dizer, então, que o Dr. Riley pensava realmente em matar-se?
Sim, inspetor. Eu posso testemunhá-lo. Meu patrão queria suicidar para fugir às responsabilidades. Eu penso que ele era culpado de peculato e gastou tudo no jogo. A possibilidade de repor o dinheiro sob sua guarda...
Sim, aparentemente foi isso. O senhor e madame estavam na fazenda, não?
Sim, inspetor. Viemos com meu marido para Teresópolis ontem à tarde. Passamos a noite de ontem na fazenda. Hoje, depois do almoço, o Arnaldo saiu dizendo que ia tratar de um negócio. Eu penso que veio para cá e deu um tiro na cabeça.
Também já sabe que foi um tiro?
Ah, mas eu imagino que tenha sido. Arnaldo tinha um revólver?
Sim, a arma lhe pertence. Tem suas iniciais gravadas. Então, esta noite nem a senhora, nem o senhor Luciano saíram da fazenda, não?
Não saímos, inspetor. Estivemos lá a noite toda, das 6 da tarde até agora, quando fomos procurados por um guarda. Ficamos à espera da volta do Dr. Healy. Apesar dele ter falado em suicídio, estávamos longe de imaginar que chegasse a cometer essa loucura.
Com licença, inspetor. Eu soube que Madame Healy...
Como vai, delegado? Eu espero que tenha um pouco de consideração.
A maior possível, madame. Lamento que nos tornemos a encontrar em tais circunstâncias. O vai, senhor Luciano?
Bem, obrigado.
A propósito, madame, a senhora não tinha nenhuma joia na casa, tinha?
Joias?
Sim.
Claro que sim. Deve ter muitas joias nos estojos em meu quarto.
Nesse caso, madame, houve roubo também. Encontrei os estojos vazios.
Vazios?
Sim.
Não pode ser. Ou melhor, é...
Estranho. Por que teria meu marido apanhado as joias? E... Não, não pode ser roubo. Ou teria alguém entrado aqui e... Eu tenho a impressão de que os senhores estão me ocultando alguma coisa.
Venha comigo, madame. O senhor também, senhor Luciano. Venham até a sala fazer o reconhecimento do corpo. Mas desde já suponho que seja mesmo o Dr. Healy.
Vamos, inspetor. Eu poderei identificar o corpo melhor do que ninguém.
Os peritos estão trabalhando em busca de impressões digitais. Ali está o cadáver. É realmente o Dr. Healy?
Segurem ela, desmaiou.
Meu Deus, que tragédia.
Então, senhor Luciano, reconhece o cadáver de seu patrão?
Claro. Sim, sim. É realmente o Dr. Healy.
Você não acha, Jorge?
O quê, chefe?
Apesar de já ter tomado conhecimento da morte do marido, Madame Healy perdeu os sentidos ao ver o corpo. Deu a impressão de que não acreditava na tragédia.
É isso aí. A dona despencou que nem fruta de vez. Esparramou-se toda.
Veja quem é, Jorge.
Pode deixar.
Ah, sim. Um momento.
É a empregada que acaba de chegar e soube o que aconteceu, chefe.
Entra, Judite, entra. Onde é que você estava?
O patrão deixou que eu saísse essa noite. Eu fui visitar uma família conhecida na Várzea. Só agora, quando voltei para casa, fiquei sabendo. Que horror. É verdade que o doutor se matou? É verdade?
Estamos apurando isso, Judite. Conte-me o que aconteceu aqui depois da chegada do seu patrão.
O patrão chegou às 7h15, mais ou menos.
Uhum.
Vinha sozinho e muito nervoso.
Tem certeza de que ele entrou sozinho?
Está duvidando de mim, é?
Fala direito com o chefe, dona. Olha,
peraí, rapaz. Fala, Judite, responda a pergunta que ele fez, tá?
Sim, senhor. Ele veio sozinho e me pediu para deixar uma ceia preparada. E disse que eu podia sair e só voltar depois das 10 horas. Ele estava muito nervoso.
Estamos sabendo. E depois?
Depois eu saí e deixei o doutor na sala. Eu não sei de mais nada, não, senhor.
Você tem chaves da casa?
Apenas da porta dos fundos.
Encontramos um estranho na casa completamente embriagado. Um homem forte, alto, vestido de azul. Não conhece?
Não, senhor. Isto é, eu não sei se...
Ele está hospitalizado e ainda não voltou a si. Mais tarde farei uma cariação entre vocês dois. Por agora, basta. Muito obrigado pelas suas informações, viu?
Mas o doutor, ele se matou mesmo?
Todinho, da cabeça aos pés.
Dojão. Doutor Healy não se matou, não.
Ou isso.
Ele foi assassinado.
Também, completamente.
E uma vez que você tem a chave da porta dos fundos, precisamos investigar o seu álibi.
Inspetor?
Sim?
Venha comigo, por favor. Vamos ao hospital. O meu suspeito acaba de voltar assim. Já pode fazer declarações.
Meu
nome é Maurício, inspetor.
Uhum.
Estava hospedado no hotel da Várzea. Não sei nada do que aconteceu.
Dr. Hilley foi assassinado e você foi encontrado completamente bêbado ao lado do cadáver. A arma do crime estava a 2 palmos de sua mão.
Santo Deus! Não, não. Eu não matei. Pelo menos não tenho consciência.
Não, não, não.
Ele estava bem quando eu perdi os sentidos.
Conte a sua história, Maurício, mas previno desde já que você está em maus lençóis. É o nosso único suspeito.
O único?
É.
Mas num caso assim...
Estamos sabendo. Num caso assim costuma ter uma pá de suspeito. Mas nesse caso temos um suspeito apenas, sacou?
Vim a Teresópolis tratar de negócios. E aqui conheci o Dr. Hilley. Foi há 2 ou 3 dias. Fizemos camaradagem e ele me visitou no hotel. Para dizer a verdade, eu não o conhecia direito. Mas o gerente do hotel me disse que se tratava de um homem de grande prestígio. Quando foi hoje, ou ontem, não é? O Dr. Hilley me procurou e me convidou para jogar em sua casa de campo.
Jogar?
Sim, senhor. Jogar canastra. Disse que havia mais 2 pessoas na casa e precisavam de mim para completar a parceria. Chegamos à casa por volta das 7 horas e o Dr. Hilley me ofereceu um copo de uísque. Ainda não havia ninguém na casa, a não ser a criada. Sentei-me na sala, no divã, e bebi o uísque à espera dos parceiros. O resto eu não sei. Quando voltei a dar acordo de mim, estava aqui no hospital. E agora o senhor vem me dizer que o homem foi assassinado.
É, Maurício, aparentemente ele tinha ideia de suicídio, mas não chegou a consumar o ato. Alguém o matou antes disso. Não havia mais ninguém na casa a não ser você. Não há provas da existência desses parceiros que você fala. Portanto, não...
Portanto, meu camaradinha, é melhor dar logo todo o serviço, viu? Foi você quem abotoou o cara. Agora tá aí com esse papo todo de que bebeu e não sei o que mais, só pra limpar a barra, é? Sem essa, tá? Sem essa.
Vamos com calma, calma, Rosão, calma, calma. Esse não é um caso tão simples. Desconfio muito de quartos fechados com cadáveres e os respectivos assassinos. Maurício ficará detido no hospital, está claro. Mas ainda não temos provas bastantes para garantir que tenha sido ele o assassino. Há mais alguma coisa que precisa ser esclarecida?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Um Suspeito Apenas.
Bom dia.
Bom dia.
O senhor é o gerente do hotel?
Para servir, inspetor.
Certamente o senhor já sabe do suicídio do Dr. Hilley, não se fala em outra coisa em Teresópolis. Pois bem, temos uma suspeita de que o Dr. Hilley foi assassinado e que o assassino estava hospedado neste hotel.
Neste hotel?
É.
Bom, não me diga que é aquele caixeiro viajante...
Justamente. É o único suspeito. Eu gostaria de olhar o quarto dele.
Ah, pois não, inspetor. Eu tenho aqui o seu registro. Veio do Rio. Mas não trouxe muita bagagem, não. Apenas uma mala com roupas e uma valise que não está lá em cima no quarto dele.
E onde está essa valise?
O senhor Maurício me pediu que aguardasse no cofre do hotel. Ele chegou há 3 dias. O Dr. Hilley o visitou 2 vezes. Creio que foi aqui mesmo que se conheceram. Ontem à tardinha, aí, pelas 6h30, o Dr. Hilley apareceu no hotel à procura do senhor Maurício. Eu vi quando eles se encontraram e o Dr. Hilley convidou meu hóspede a entrar no carro.
Essa valise de que me falou, quer fazer o favor de retirá-la do cofre?
Pois não, com licença. Nós sempre guardamos os valores que os hóspedes nos confiam. Ah, pronto. Aqui está a valise, inspetor.
Bastante grande, não? Parece pesada.
Sim, senhor. Como vê, está fechada a chave. Não tenho meios nem permissão para abrir.
Bom, isso é fácil de resolver. Tem aqui uma gazua.
O senhor vai abrir?
Deixa eu ver. É. Pronto, pronto. Já abri. Como lhe disse, o senhor Maurício é o único suspeito desse crime. Estamos reunindo provas contra ele. Vamos ver se...
Mas...
É.
que significa isso?
Confesso que não esperava por esta. Mas assim o caso toma um caminho mais simples. Pelo menos ficamos sabendo que seu hóspede não é um santo. Aqui está a sua valise, senhor Maurício. E aqui está o seu conteúdo. Um pé de cabra, um martelo, um alicate, um par de luvas, um maçarico. Confere?
Sim, inspetor. Não posso negar.
Eu não sou caixeiro viajante.
Mas isso não prova que eu tenha assassinado quem quer que seja. Parece que estão me envolvendo no complô.
Qual é o seu verdadeiro nome?
Não sei, não conheci meus pais. Sempre me chamaram de Fuinha.
Mas eu confesso tudo.
Sou ladrão profissional, sim, senhor. Arrombador. Vim para Teresópolis para trabalhar em minha especialidade. Mas não matei o Dr. Rio. Não tinha motivos para matá-lo. Se o sujeito não se suicidou, alguém lhe deu um tiro e botou a culpa em cima de mim.
Inspetor, pergunte ao médico.
Eu não estava bêbado. Fui narcotizado. Havia uma boa dose de narcótico naquele uísque que tomei.
Eu sei disso. Mas não quer modificar suas declarações?
Não posso modificar nada. Tudo quanto lhe disse é verdade. Eu não conhecia o Dr. Riley. Foi ele quem me procurou. E ontem me levou de carro para sua casa de campo, onde me ofereceu um copo de uísque. Foi depois de beber o uísque que eu perdi os sentidos.
Onde estão as joias?
As joias? Mas eu não vi nenhuma joia na casa. Não saí da sala durante todo o tempo.
Sei lá que joias o senhor está falando.
O delegado vai ter muito trabalho para provar sua culpa. Não há a menor dúvida de que foi narcotizado. Ou se narcotizou. E depois jogou o uísque na própria roupa.
Para quê, inspetor? Para que eu ia fazer isso?
Para tumultuar o caso e fingir-se de inocente. Não havia mais ninguém na casa. E você foi encontrado junto ao corpo do Dr. Hewitt. Você é o único suspeito.
Eu não posso explicar. Só sei que não o matei. Não tinha motivo. Deve ser um complô, inspetor. Alguém que quer me fazer de bode expiatório. Alguém que sabe que eu sou um ladrão.
Novidade, porque... chefe. O delegado achou a joia roubada.
Sim, e onde estavam?
Enterrada no fundo da casa. Aqui, chefe. Estava embrulhada numa folha de jornal e metida num buraco. Parece que o criminoso fugiu da casa pelos fundos, enterrou a joia.
Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Nem cheguei a ver essas joias. Eu sou um ladrão, mas não roubei nada naquela casa. É um complô contra mim. Estão querendo me culpar de um crime que não cometi.
Eu juro. Eu juro, inspetor. Eu juro pela alma de minha falecida mãe.
Foi nesse jornal que embrulharam as joias?
É, isso aí, chefe. Está sujo de terra e manchado pela umidade. Todas as joias da madame estavam aí dentro, chefe.
É. O jornal tem a data de ontem e um endereço escrito à máquina aqui.
Ah, eu manjei isso de cara, chefe. Mas o delega disse que o Dr. Hilly era assinante desse jornal. Aí em cima puseram o nome e o endereço da fazenda do morto.
É. Endereço da fazenda.
É.
Nesse caso, como é que este jornal veio parar aqui na casa de campo?
Venha comigo, Jorjão.
Sim, senhor.
Vamos fazer uma visita à madame Hilly na fazenda.
Uma boa. Aquela madama. A ser boa assim lá na fazenda.
Espero que o senhor Luciano também esteja lá.
Já não está falando comigo, chefe. Não é meu departamento.
Deixa de tolice, cara. Vamos embora. Pega a sua bengala e vamos lá.
Madame Hilly está deitada, inspetor.
Que pena.
Ela sofreu um choque muito grande com a morte do marido. Até eu também, eu não me sinto muito bem.
Quando o Dr. Hilly saiu daqui da fazenda para a casa de campo, levava algum jornal?
Ontem?
É.
Sim, parece que... Sim, por acaso eu me lembro. Meu patrão estava lendo o jornal que viera pelo correio e ao sair meteu no bolso da capa. Por quê?
Não, apenas para confirmar uma hipótese.
Pode entrar, madame Hilly. Desde que a senhora já se levantou, né?
Pode entrar, madame. A gente está vendo sua sombra por baixo da porta.
Oh,
Pretende interrogar-me novamente, inspetor? Se soubesse como estou fraca e doente. Meu marido, meu pobre marido.
Quero apenas lhe fazer uma pergunta. A polícia soube que o senhor Luciano estava tratando de obter passaportes para a senhora e seu marido. É verdade que pretendiam viajar?
É, sim, inspetor. Mas então, Arnaldo não me falava em suicídio? Planejávamos passar uma temporada no México.
No entanto, o Dr. Riley ia responder a um inquérito pelo desvio dos fundos da associação que trabalhava.
Bem, eu não
sei... O Dr. Riley não pretendia fugir, inspetor. Essa suspeita é odiosa. Ele me pediu que tratasse dos passaportes muito antes de... Bem, de tudo isso acontecer.
E onde está o dinheiro desviado?
O dinheiro?
Sim, senhor Luciano. Sabemos que seu patrão roubou uma grande soma. E não há provas de que tenha gasto tudo no jogo. Onde está esse dinheiro?
Como posso saber? Nem eu, nem Madame Hill sabemos.
Perfeitamente. A polícia se encarregará de revistar as suas bagagens. Sabemos que o dinheiro não pode estar longe desta fazenda.
Bem, inspetor, se houver dinheiro nas malas de meu marido, eu não tenho nada com isso. Arnaldo não me disse nada. Mesmo que a polícia encontre uma fortuna, isso não prova que eu tenha assassinado meu marido. Arnaldo se matou, apesar de todas as aparências em contrário. Foi apenas um suicídio.
Ou se ele foi assassinado, nem eu nem Madame Hill podemos tê-lo morto. Nosso álibi é perfeito, inspetor. Ontem à noite estivemos aqui na fazenda todo o tempo. Temos diversas testemunhas idôneas. Pergunte ao delegado.
Eu sei disso, senhor Luciano. Tem um álibi perfeito. O único que não tem álibi é um ladrão chamado Funinha. Pobre diabo. Estou começando a ter pena dele.
Estamos aqui mais uma vez no local do crime.
É.
O lugar onde estava o corpo do camarada está desenhado com giz. Veja aí, chefe.
Uhum. E atrás do sofá também está assinalado o local onde estava o suspeito. Uhum. Aparentemente, Maurício perdeu os sentidos e caiu.
Tu acha, chefe? Para mim, ele está metido no troço. Mas tem um grilo, chefe.
Qual?
Os peritos não acharam impressões digitais no revólver. Nenhuma impressão, chefe.
Como?
É isso aí. O cabo do revólver estava limpo. Devia ter pelo menos a marca dos dedos do suspeito, né? Isso é que complica toda a simplicidade.
Esse caso não é simples, Josão. Ainda temos que trabalhar muito.
Qualquer coisa que me escapa. Né? Por que a vítima ligou para mim anunciando seu próprio suicídio?
E por que foi assassinada quando pretendia se matar?
Ah, tô por fora, chefe. Agora, lá. Lá, como é mesmo que se diz, chefe? Aquele buraco onde tinha a lenha e o fogo.
Lareira.
Ah, claro.
Agora está limpo.
Os peritos levaram a cinza para examinar.
Essa lareira encontrada acesa também é um mistério. Por que teriam acendido a lareira se não fazia frio? Para que eles queriam calor?
Ah, chefe, gente rica tem uma função de mania besta. Mas para mim, quem abutuou o cara foi mesmo o tal Maurício. Ou Fuinha, ou seja lá que troço de nome que ele tenha. Roubou as joias. Aí ele enterrou as joias no fundo da casa e voltou pra dentro.
Ele o quê, rapaz? Você parece uma vitrola com disco estragado.
Não tá certo. Pra que que ele ia esconder as joias e voltar pra dentro de casa?
Não.
Eu não acredito nisso que eu falei, não, chefe.
É muita coisa que não está certa nesse caso, hoje. Se o ladrão matou o dono da casa e pôde sair pelos fundos sem ser visto, não teria motivos para voltar e preparar aquela encenação tomando narcóticos. Por outro lado, se alguém tinha preparado uma cilada contra o Dr. Riley...
Sim. Sim, é isso.
É isso o quê, chefe? Uma cilada?
Uma cilada, José. Uma cilada contra o nosso suspeito. Agora que eu compreendi tudo.
Eu já sei quem foi que matou o homem.
Ô, inspetor, o senhor está aqui?
Sim.
Acabei de mobilizar todos os meus agentes. Estamos em pé de guerra. Aquele ladrão, Maurício, Rio, lá o que seja, acaba de fugir do hospital.
Faça o favor de entrar, dona Celeste. Pedirem que viesse porque tenho uma nova pergunta a lhe fazer.
Pois não, inspetor. Eu não sou curiosa, não é?
Quando a interroguei pela primeira vez,
A senhora me disse que viu a empregada do Dr. Riley preparar uma ceia para o patrão e para seu visitante, que sabemos agora ser um ladrão fichado na polícia. Pois bem, reparou se Judith trocou algumas palavras com o estranho?
Bem, eu não sou nenhum espião, né? Eu só vi as coisas muito por alto.
Desembucha logo, dona. A gente sabemos tudo quanto a senhora não é e tudo quanto é também. Dá logo se ver.
O senhor é bem grosseiro, não acha?
E a coroa ainda não viu nada. Como é que é?
Para dizer a verdade, né? O homem conversou com Judith, sim. Foi logo depois que chegou à casa de campo. Eu estava cuidando do jardim e vi tudo pela janela da sala. O Dr. Riley foi lá para dentro e a Judith ficou sozinha com o visitante. Então os dois discutiram algum tempo. E depois disso foi que a Judith saiu. No entanto, eu lhe garanto, inspetor, que ela não voltou. A menos que tivesse entrado pelos fundos, né?
Era o que eu queria saber. Jorjão, vamos falar com a empregada Judith.
Vamos, chefe.
Penso que agora já tenho elementos para obter a sua confissão.
Luciano, eu tenho medo. O que é que a polícia vai fazer agora? Aqueles guardas levaram nossas malas.
A polícia não sabe que no fundo falso das malas dá mais de 50 milhões.
Esse dinheiro está perdido. Vão provar que foi desviado da associação. Não tivemos sorte, Luciano. Meu marido...
Ora, madame, ainda que a senhora perca todo aquele dinheiro, não ficará na miséria, não é? Só esta fazenda vale uma fortuna.
E o crime, Luciano, não foi suicídio? A polícia sabe que foi um crime. Tem provas de que meu marido foi assassinado.
Aquele ladrão pagará por isso. O nosso álibi é perfeito. Ninguém nos poderá acusar do crime. Faço que aquele sujeito que o Dr. Riley conheceu aqui em Teresópolis levou para a casa de campo.
Tem razão. A polícia acabará se convencendo de que foi ele o assassino e nos deixará em paz. Mas vamos perder todo o dinheiro, Luciano. Todo aquele rico dinheirinho.
Vamos acender a lareira. Estou sentindo frio.
Sim, madame Riley, sou eu.
Estava detido no hospital? Como?
Fugi agora há pouco e vim direto para esta fazenda.
Não se mexa, seu Luciano.
Este revólver está carregado. Vamos ajustar nossas coisas.
Está legal.
Eu já lhe disse tudo o que sabia.
Não, Judith. Você não disse, por exemplo, que conhecia Maurício Fuinha.
Maurício Fuinha? Ah, eu não sei quem é.
Sabe-se. É aquele homem alto que seu patrão levou para casa. Você o conhecia, pois a vizinha viu você conversando com ele.
É, e você mentiu pro chefe. Cara de pau, né?
Eu tinha esquecido desse detalhe. Realmente eu falei com ele qualquer coisa. Mas logo eu saí de casa, por ordem do patrão.
É melhor confessar, Judith. Posso provar que você conhecia os planos do Dr. Riley e contou ao ladrão. Em última análise, você é culpada da morte do Dr. Riley.
E como foi que descobriu? Sim, inspetor, eu contei tudo para aquele pobre diabo. Mas lhe pedi apenas que fugisse da casa. O senhor já sabe que o Dr. Riley ia matar o visitante?
Sim. E você, como soube?
Eu ouvi uma conversa do patrão com a madame e o secretário. Os três tramaram tudo. Aí, quando eu vi o homem, tive pena e contei tudo, pedindo-lhe que fugisse.
Pera, inspetor, eu não estou entendendo nada.
Pois está bem claro. O responsável por tudo foi o Dr. Riley.
O morto?
Ah, essa não.
Mas no plano do Dr. Riley, não havia seu próprio assassinato. Judith estragou tudo, prevenindo aquele que deveria ser a verdadeira vítima, o ladrão Maurício Cunha. O Dr. Riley estava para ser preso. Tinha em seu poder todo o dinheiro desviado. E pretendia fugir para o México com a esposa. Mas se fugisse, pura e simplesmente seria apanhado. Então, planejou um falso suicídio. Fez camaradagem com um desconhecido que tinha o mesmo corpo que ele. E atraiu-o à casa de campo, decidido a matá-lo e fazer com que o seu cadáver passasse pelo seu próprio cadáver. Por isso me telefonou para o departamento, reforçando as aparências de suicídio.
Então, ele pretendia matar o outro e botar o cadáver em seu lugar.
Mas o...
chefe, as fachadas deles eram diferentes, chefe. E as impressões...
Daí a lareira acesa, para queimar a cabeça e as mãos do cadáver. Como Madame Riley e o secretário também estavam no plano, fariam um reconhecimento. Mas o Dick estragou tudo, contando que sabia Maurice Cunha. Assim, quando o Dr. Riley pegou no telefone e falou comigo, anunciando seu suicídio, que seria a morte do outro, Maurício deu-lhe um tiro na cabeça.
E roubou as joias?
Isso mesmo, Rosão. Roubou as joias e foi enterrá-las no quintal. Saiu e entrou pela porta dos fundos, pois esta porta pode ser aberta e fechada pelo lado de fora.
Mas pera, mas por que tomou o narcótico?
Porque sabia que tinha sido visto pela empregada. Se fugisse, estaria frito. Resolveu fazer o papel de vítima.
Você matou meu marido, não é verdade?
Em legítima defesa. Eu ia morrer no lugar dele. Mas o inspetor é muito esperto e vai acabar descobrindo tudo. Eu tenho que fugir. Preciso de dinheiro. Vocês eram cúmplices do Dr. Riley e vão pagar. Eu quero 5 milhões em dinheiro. Ou vocês pagam,
boa
ou
noite,
então...
inspetor Santos.
Onde está?
Obrigado, madame.
A senhora distraiu, eu pude desarmá-la.
Não se mexa, assassino.
Cuidado, a arma pode disparar.
Vamos entregá-la à polícia.
Denunciar, será o melhor. Estou disposta a confessar tudo. Ligue para o inspetor Santos.
Não é preciso. Eu estou aqui, realmente.
Pecar as patinhas, Maurício, cara de fuinha.
Olha, cara de fuinha.
Olha, quer perder a dentadura, é cara.
Eu e madame estamos dispostos a contar toda a verdade, inspetor.
Guardem suas declarações para o inquérito. É uma questão de lógica. Quando existe num crime um suspeito apenas, esse suspeito não pode deixar de ser o culpado.
Falou e disse, chefe.
De Mistério acabou de apresentar o original de Hélio Soveral, Um Suspeito Apenas. Tomaram parte os seguintes artistas: Dr. Arnaldo Riley, Geraldo Luz. Delegado de Teresópolis, Navarro de Andrade, Celeste Auriceia Araújo. Madame Riley, Anélia Ferreira, Luciano Wilson Marques. Judite Ilka Maria, Maurício Carlos Leão, gerente do hotel local, Milton Barros. Jorgão José Valuzzi. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Contra a regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos. Sonoplastia, José Marques. Direção de Rádio Teatro e ensaiador, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Boa noite.